Continuando sobre as leis de Pesach, vamos falar sobre as leis da noite tão sagrada e tão especial das noites do Seder. Em primeiro lugar, o ideal é que nós preparemos o máximo possível na véspera de Pesach para que possamos chegar da sinagoga para o Seder e iniciar o mais rápido possível o Seder para que as crianças pequenas e as crianças grandes e as crianças bem grandes, que também às vezes têm sono, não adormeçam durante o Seder. No caso da segunda noite do Seder, nós precisamos esperar anoitecer para iniciar os preparativos para o Seder, para arrumar o que precisa, mas a grande maioria já de qualquer jeito também, uma vez pronta da véspera, já está tudo pronto. Mas colocar a mesa e arrumar a queará e tudo mais, isso só se pode fazer quando já anoiteceu e já é a segunda noite de Yom Tov. É bom que as pessoas façam uma listinha, um checklist, com todos os itens que precisam estar prontos para que a pessoa não se perca. É bastante coisa, então vale a pena sentar e fazer uma listinha. É, isso engloba cozinhar, logicamente, as refeições para de noite, assar o zroa, lavar e olhar as folhas de maror, lavar a raiz forte e já triturar ela, ralar, e cozinhar o carpaz, cozinhar os ovos, o ovo da queará para as duas noites, preparar o haroset, preparar água com sal, abrir as caixas e sacos de matzot, abrir os lacres das garrafas de vinho e de suco de uva e de demais sucos que eventualmente o pessoal vai beber, logicamente pôr a mesa, montar e arrumar a queará, preparar os travesseiros para se reclinar, se precisa polir os copos para ficarem bonitos para antes do Seder, também fazer isso, obviamente, não pode fazer no Yom Tov, tem que fazer antes, e já lavar os copos, deixar tudo limpinho. E para esses que costumam colocar o kitl, já deixar o kitl também preparado para a noite do Seder. A mesa da noite do Seder deve ser arrumada de forma diferente do resto do ano. Normalmente, pelo fato, também, principalmente pelo luto à destruição do Beit HaMikdash, nós não fazemos uma mesa muito chique. Mas na noite do Seder, nós fazemos a mesa mais bonita possível. Isso significa que nós colocamos utensílios bonitos e o máximo possível. Mesmo que você não vá usar, se tem espaço, logicamente, na mesa, você coloca. Tem que tomar cuidado também com, lógico, não utensílios de hametz, mas de uma forma geral, colocar os utensílios bonitos. Então você coloca todos os cálices bonitos que a pessoa tem, talheres que são bonitos. Tem pessoas que têm talheres diferentes para a noite do Seder até, seja de prata, de ouro, o que for, para ficar mais bonito. Tudo isso é para nós demonstrarmos a nossa felicidade com a nossa liberdade. A queará. Queará, que significa travessa, é uma travessa que nós colocamos os itens principais dessa noite. Existem várias formas de se organizar os alimentos em cima da queará, e cada um deve seguir o costume da sua família. Eu vou mencionar agora a forma que se faz segundo a Arisa, segundo a Kabbalah, porque a grande maioria das pessoas assim costumam hoje em dia. Se alguém tem um costume diferente, segue o costume da sua família. Mas de uma forma geral, funciona da seguinte forma. Nós fazemos dois segolim. Segol é aquele que são três bolinhas, duas em cima e uma no meio para baixo. Uma no centro, embaixo das duas. Então, você faz dois segolim em cima do prato. Na parte de cima, nós temos primeiro do lado direito o Zeroa, que daqui a pouco a gente vai explicar melhor. Do lado esquerdo nós temos o ovo, Beitzá, e no meio, bem no centro do prato, nós temos o Maror. Aí mais um pouco abaixo, à direita, temos o Haroset, à esquerda temos o Karpaz, e bem embaixo do prato temos o... Nós temos o Achazeret, que é o Maror que é utilizado para comer com o Korech, o sanduíche. Então, antes de falar sobre as matzot e tudo mais, como que funciona todos esses itens que nós mencionamos? O Zeroa, existem vários costumes o que pegar, mas nós pegamos carne. Então, tem gente que pega carne de boi e tem gente que pega de galinha, frango. A ideia de se pegar frango é para parecer o mínimo possível com o Korban Pesach, porque ele está lá apenas para lembrança e não para que alguém ache que temos Korban Pesach na mesa, porque não se pode fazer Korban Pesach fora do lugar certo, e se comer o Korban Pesach fora do lugar certo em Yerushalayim, então não dá para termos e nem imaginarmos que temos Korban Pesach na mesa, é só em lembrança. Se pega um pedacinho de carne, tem que ter um pouco de carne. Então, eles pegam um osso que tem o mínimo possível de carne, mas tem que ter carne. E se faz um churrasquinho disso. Tudo isso já prepara na véspera de Pesach. Você pode usar para as duas noites o mesmo Zeroa. E somente na manhã seguinte é que se come do Zeroa, porque na noite do Seder não pode comer carne churrasqueada. Esse é o Zeroa. Então, para churrasquear, você pode churrasquear em cima do fogão, se for o caso. Uma forma simples, pode fazer alguma coisa para proteger, para não sujar muito. Mas se faz assim, e a ideia é lembrar o Korban Pesach que era feito o churrasquinho. Depois nós temos o Abeitzá. Abeitzá é o ovo, ovo cozido, ovo duro. Ele vem lembrar o Korban Hagigá. Havia uma oferenda que se trazia na véspera de Pesach, que era a janta. O Korban Pesach era a sobremesa. A janta era o Korban Hagigá. Então se comia bastante carne do Hagigá, e só depois se comia um kazait, um pedaço só, de Korban Pesach com a matzah e o maror. Por que se pega justo o ovo para representar uma oferenda? Porque o ovo é um sinal de luto. E assim nós representamos na Keará a nossa tristeza por não termos as oferendas reais na mesa. Depois nós temos o maror. O maror se usa como maror alface, de preferência alface romana, seu costume, mas serviria também outros tipos de alface. E é uma erva amarga. É verdade que as folhas mais novinhas são adocicadas, só as que são mais velhas é que são amargas. Mas, de qualquer forma, a ideia, que nossos sábios, inclusive, comentam sobre isso, é lembrar, pode comer todas elas, tá? Mas é para lembrar do comportamento dos egípcios, que no começo eles eram dóceis e depois eles ficaram amargos e amarguraram a nossa vida. Então, por isso mesmo que é o maror. E, entre os Ashkenazim, se costuma, além do maror, pegar também hrein, raiz forte, mas não é aquele hrein vermelho que se come com gefilte fish. Esse você pode comer depois com gefilte fish, mas para cumprir a mitzvah não pode ser misturado com outra coisa, tem que ser purinho. Então é a raiz forte, pura, ralada, que se come como maror. Entre os Ashkenazim existe costume também, uma vez que na Europa não tinha alface, e nossos sábios dão como outra opção de maror também a raiz forte, e assim era o costume na Europa, e nós ashkenazim costumamos manter esse costume, mas precisa ser, nós falamos do chren puro e não misturado. Aliás, é importante mencionar que tanto o maror como o chren, a raiz forte, não podem ter ficado em conserva. E por isso, se você vai comprar alface, é mais difícil, porque ela é fresca. Mas tem que tomar cuidado em casa, quando você lava, para não deixá-la de molho muito tempo. Mas no caso de, no caso da raiz forte, é muito comum em supermercados que eles trazem ela limpinha. Ela é limpa porque eles deixam ela de molho para limpar. E passa assim muito tempo na água, e às vezes até vendem ela na água. Não dá para usar esse para noite do seder. Precisa pedir no supermercado que você quer a raiz forte com terra. E assim você sabe que não foi deixado de molho, você lava, é rápido. Lava com água e sabão, sai rapidinho. Além disso, nós temos na Keará o haroset. O haroset é uma pasta, um patê, de principalmente maçã e nozes moídas e açúcar e um pouco de canela e vinho, que representa a massa, a argamassa que nossos antepassados tiveram que trabalhar duro em Mitzrayim, e se come um pouquinho disso junto com o maror, como nós vamos falar, se Deus quiser, no meio do seder. E deve se preparar também de véspera, ralar direitinho. Alguns costumam misturar outras frutas, principalmente os sefaradim, misturam tâmaras, e tem aqueles que põem figo, tem aqueles que põem romã, amêndoa. Tem vários costumes, cada um segue o costume da família de como preparar o haroset. Todos esses têm fundamento e têm motivo, são frutas que há versículos nos profetas que comparam o nosso povo a essas frutas. Depois nós temos o carpaz. Como carpaz, existem alguns costumes o que pegar. A ideia é pegar qualquer hortaliça cuja brachá é boré peri ha-adamá. E tem aqueles que pegam salsinha, tem aqueles que costumam usar salsão, tem aqueles que usam batata, tem aqueles que costumam usar rabanete, cada um também, tem aqueles que usam funcho, usar aquilo que a sua família está acostumada e habituada a usar. Muitas pessoas pegam de alguns tipos, porque entre os presentes tem aqueles que costumam isso, aquilo, e vão se sentir melhor em ter aquilo que ele normalmente está habituado a comer como carpaz. Se for usar salsão e salsinha, então precisa se verificar que não tem insetos. Da mesma forma que o maror. Muito importante isso. E por final, embaixo de tudo, nós temos a chazeret, que é o maror que é utilizado para comer junto com o korer. E esses são então os itens principais da noite, que se encontram na Keará. É verdade que o vinho também é importante, mas ele não fica na Keará. E, além disso, temos as matzot, das quais nós vamos falar sobre elas, e temos também, do lado de fora da Keará, a salmoura, água com sal, que também deve ser preparada na véspera do Yom Tov. Há aqueles que usam vinagre, e isso representa e lembra as lágrimas do nosso povo em Mitzrayim, e isso é usado para comer o carpaz, como nós veremos, se Deus quiser, mais para frente.